Olá, seja bem-vindo. Esse é o episódio 1 da segunda temporada do podcast do Superlógica Experience, o maior evento de SaaS e assinaturas da América Latina, que acontece esse ano nos dias 7 e 8 de junho. Eu sou o Carlos Moura.
E eu sou o André Baldini. Estivemos na semana passada em São Francisco, para o maior evento de SaaS do mundo, e batemos um papo com o Pedro Sorrentino, brasileiro e cofundador da OneVC, uma empresa de investimento para seed stage focada em investir em fundadores imigrantes no Vale do Silício.
É isso aí, o papo foi muito legal. Só lembrando, toda quinta-feira a gente vai bater um papo com um dos palestrantes do evento. Serão 15 episódios para você ter um gostinho do que vai acontecer nas mais de 60 palestras do Superlógica Experience. Mais informações em xp.superlogica.com e não esqueça de assinar o nosso podcast nos principais agregadores, o iTunes e o SoundCloud. Pedro, primeiro prazer falar contigo, obrigado por nos receber aqui. Eu queria que você começasse falando, cara, um pouquinho da sua história, quem é você, como que você veio parar aqui no Vale do Silício. Enfim, desse uma contextualizada aí na sua trajetória.
Claro. Não, primeiro, assim, muito obrigado pelo convite. Prazer receber vocês aqui no nosso escritório. Eu tenho quase 10 anos já nos Estados Unidos, então eu sou de São Paulo. Eu, numa vida passada, era jornalista musical, cara. Escrevi sobre heavy metal e rock. E não imaginava que eu fosse virar VC no Vale do Silício, assim, não foi o plano.
Não estava planejado.
Não era o plano, mas da mesma maneira, hoje que eu respiro oxigênio, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. E na minha opinião, é o trabalho mais interessante do ponto de vista intelectual, de curiosidade, etc. e tal. Então, de uma maneira bem breve, assim, depois, no meio da faculdade, já comecei a trabalhar com tecnologia. Eu trabalhei para 3 startups diferentes no Brasil. Uma que cresceu um pouco, depois andou de lado, não deu muito certo. A outra foi vendida por 250 milhões de dólares. Era uma startup holandesa chamada Nimbus. Isso, nós éramos um app de messaging que se juntava a todos os seus, na época, o Yahoo Messenger, o MSN Messenger, o ICQ, com um login e senha. Nós éramos um dos apps mais populares para Symbian, isso antes do iPhone ser lançado, né? Então tô meio velho já. Depois dessa empresa eu entrei para uma outra companhia chamada MediaMind, era uma empresa de Israel, mas a sede era em Nova York, e aí ela abriu capital na Nasdaq. Tive essas 3 experiências, foram experiências super legais, e eu decidi me mudar para os Estados Unidos. E quando eu mudei para cá, eu não vim para o Vale direto, eu fui para Boulder, no Colorado, fui fazer um programa de pós-graduação lá, e lá que eu trabalhava já com tecnologia, mas eu me descobri empreendedor mesmo em Boulder. E durante o processo da grad school, eu trabalhei de graça para muita gente, assim, se a pessoa tá precisando de qualquer coisa, estava disposta...
Mas isso na época, trabalhando com jornalismo, marketing...
Eu fazia de tudo, cara. Eu fui porteiro de evento, startup, eu carreguei muita caixa, mas ao mesmo tempo também fiz muita pesquisa, trabalho de business development, legal, SDR, para muita gente. Enquanto eu era estudante lá, eu via isso mesmo como uma oportunidade de você ser um aprendiz e trabalhar. Muitas vezes, se você pode, né, trabalhar de graça para a pessoa certa na sua vida, vai ser algo muito mais positivo do que você ter um emprego que te paga alguma coisa, mas não te leva para frente. Uhum. E como eu estava estudando lá, já tinha feito um budget, né, do dia a dia, do que eu ia gastar. Nesses próximos anos eu podia fazer esses moves. E nesse meio do caminho eu comecei uma startup. Era uma startup chamada Recomind.net, focada no Brasil. Era uma mistura era como se fosse um Yelp para prestadores de serviço locais. A gente começou na mesma época que o Get Ninjas começou. Era um pouco diferente, mas tinha um overlap grande. E a gente acabou vendendo essa empresa por Buscapé depois de 18 meses. Legal. Tinha um daqueles desafios da sua ideia vale 1 milhão e tal. E na época eu achava que, cara, 1 milhão de reais era um valuation ótimo, era um valuation bosta, né? Então, assim, nada contra a competição ou Buscapé. Foram, eu aprendi muito naquela época, mas até desculpa o palavrão.
Mas
aprendi muito. A gente teve essa oportunidade de receber o investimento deles, depois eles acabaram adquirindo a companhia. E eu tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida, assim, quando rolou esse momento da aquisição, eu tinha que decidir se eu voltava pro Brasil ou se eu ficava nos Estados Unidos. E E eu decidi ficar nos Estados Unidos porque eu percebi que foi um movimento arriscado na época, mas assim, se tudo na minha vida desse errado, eu já ia acabar voltando pro Brasil do mesmo jeito.
Qualquer
entendeu?
Jeito.
E aí que o próximo passo voltando pro Brasil ia ser começar a minha empresa ou arrumar um emprego numa empresa de tecnologia. Então eu já tinha o absoluto fracasso, eu já tinha. É, tem um talk muito legal do Tim Ferriss que ele fala lá de você tem que... Em vez de você fazer goal setting, né, e você setar suas metas, seta suas metas com maior quais são os seus medos, os maiores medos que você tem. E o que vai acontecer se esses medos se materializarem na sua vida, né? Ou seja, se a sua empresa quebrar, se acabar o dinheiro na sua conta, se você vai ficar homeless, você tem alguém... Então, é engraçado, se você olha o lado mais apocalíptico das coisas que podem acontecer na sua vida, você muda um pouco da perspectiva.
Você perde o medo, talvez, né? Também.
Perde o medo.
Você controla ele.
Exatamente. Eu acho que o medo... Cara, eu tenho medo todos os dias, mas eu acho que é importante você enfrentar o medo, né? Se você não tem medo, eu acho que você pode... ser muito arrogante, assim, mas é mais importante isso que você falou, controlar e enfrentar os seus medos. E tem uma frasezinha do Sêneca que eu gosto muito, que ele até fala nesse talk que eu deixo aqui no meu lock screen, no meu celular, que ele fala, eu vou falar em inglês, né? Mas we're more often frightened than hurt, and we suffer more from imagination than reality. E é verdade isso, muitas vezes a gente está machucado ou com medo e sofre muito mais na nossa cabeça
pensando né?
Nos medos e nas coisas que podem acontecer do que a realidade às vezes é muito menos dolorosa do que a gente acredita. Então, pensando nisso, eu decidi ficar, e eu fiquei e acabei entrando como funcionário número 11 de uma empresa chamada SendGrid. E aí fiquei 4 anos lá, né? Nós levantamos 80 milhões de dólares no meio.
Isso o quê?
2011. E aí eu fiquei lá e a gente, nós levantamos 80 milhões de dólares, construímos a empresa, eu fiquei lá até a gente bater 100 milhões de dólares em ARR. Então eu vi assim, o que é uma B2B SaaS company com 10 pessoas, com 30, post-series A, post-series B. A gente levantou rounds de investimentos com VCs muito bons, né? Então a gente captou com a Techstars Ventures, a Foundry Group, Bessemer, Bain Capital, até fazer o IPO agora. No final do ano. Então foi um complete cycle, assim, com no meio do caminho o hired CEO que veio da Oracle sendo mandado embora pelo board member e trazendo um outro hired CEO. Eu fui o primeiro funcionário da empresa no Vale do Silício, fui promovido 3 vezes dentro da empresa, tive várias funções diferentes, então aprendi muito lá. E aí, meu último emprego lá, eu tocava o programa de startups da SendGrid, né, que era basicamente uma versão pobre de um Google Launchpad, um AWS Activate, né? Porque nós somos, né, a empresa é muito menor do que essas outras companhias, mas o princípio era o mesmo. Então, o dia a dia lá era muito mais focado em ajudar e dar recursos para as companhias que a gente via que iam ser muito mais certas, que iam dar certo, a gente acreditava que eram mais promising, mas ao invés de dar dinheiro para essas empresas, a gente dava e-mail de graça. Isso, assim. E aí eu pulei para o outro lado da mesa, né? Eu fui associate de um fundo chamado Founders Club, que mudou a maneira de fazer venture capital no mundo, junto com a Angel List. Então, a gente trouxe, basicamente, se pensar aquela coisa do Mark Andreessen de software is eating the world, plataformas como a AngelList e o Founders Club estão eating venture capital, né? E é interessante isso, porque se o VC é o capital que está por trás de todo mundo que está fazendo disruption, o VC business como um todo, ele não está disrupted. Então ainda tem muita tecnologia e software que pode ser aplicado para os produtos de venture capital. Foi isso que a gente fez e lá aprendi muito, assim. Foram, na época que eu estava lá, a gente tinha investido, foram 54 milhões de dólares que vieram levantar 1,6 bilhões em follow-on capital. Né? Foram 5 anos, 7 unicórnios, então um track record muito legal. E aí eu, depois de ter conseguido o meu green card, sempre fui empreendedor e decidi voltar a empreender. E aí comecei a OneVC. Então a gente começou a OneVC, nós somos 7 sócios. A gente está sediado aqui em São Francisco, em São Paulo e em Londres. São 3 pessoas na Bay Area, 3 pessoas em São Paulo, 1 pessoa em Londres. Nós fazemos investimento seed de 350 a 750 mil dólares e investimos em 2 tipos de empresa. A gente investe ou em companhias que estão de imigrantes, que vêm para os Estados Unidos, e aí pode ser imigrantes do mundo todo, não interessa de onde você vem, mas se você tem um plano claro de dominação mundial que inclui o Vale do Silício, você tem que estar estabelecido, você quer se estabelecer aqui, Acredito que nós somos um parceiro muito ideal para isso. Esse é um ponto. E o outro ponto, assim, os deals que a gente faz no Brasil também tem um foco bem específico. Posso entrar depois mais em detalhes como a gente pensa sobre o Brasil e os deals que a gente faz lá, mas parte do nosso capital também é para isso. Uhum. Nós temos 4 empresas hoje no nosso portfólio e estamos captando o nosso novo fundo para continuar fazendo mais investimentos.
Quais são essas empresas?
O Pipefy, uhum, é uma dessas empresas. O Rappi é outra dessas companhias. Uma outra chama BX Blue e a outra se chama Eleven Docs, basicamente. Ela tem um lado B2C que se chama cartórios.com.br. É um business super legal, é o maior cartório do Brasil sem ter cartório próprio.
Legal. E me fala uma coisa, eu queria falar um pouquinho de mentalidade, cara. Brasil, Estados Unidos, você vive muito essa realidade de startups, muito brasileiro vindo pra cá. Como você enxerga isso, cara? Quais as diferenças? A gente vê muito brasileiro vindo pra cá realmente. Mas o que você acha disso, cara? Tem que vir pra cá mesmo com um objetivo, com um negócio muito claro?
Eu acho que assim, você tem que entender que, primeira coisa, aquela história lá, aquela frase do Reid Hoffman, que ele fala que o Vale do Silício é um estado mental, né? Não necessariamente uma geografia, é fato. Eu acho que você conhece founders de altíssima qualidade no mundo todo, que dão de igual para igual para qualquer elite founder aqui. Mas tem que vir para cá sabendo claramente quais são os seus objetivos, do que você está buscando. Uhum. Né? A gente estava conversando agora, né? Vocês vieram para cá, vieram para um evento muito bom aqui de SaaS e não acharam que o conteúdo não tinha nada demais, assim, nada que você não achasse no YouTube, na internet, nos blog posts. Ou seja, eu particularmente, depois de ter ficado alguns anos aqui, eu quase não vou mais para nenhum evento, porque eu acho que o valor aqui está em viver aqui, e aí você convive com as pessoas e se desenvolve, aprofunda relacionamentos muito específicos. Uhum. Então, vir para o Vale do Silício como empreendedor, você tem que ter uma agenda muito clara. E aí eu vou explicar até um pouco da nossa tese no Brasil, e acho que ela está bem correlacionada com como a gente vê o Vale do Silício ajudando qualquer empreendedor, uhum, se ele vem para cá ou não. Uhum. E aí eu vou explicar a questão do Brasil. Então, primeiro ponto é assim, pô, se você vir para cá e estabelecer aqui, setar um office aqui, eu acho que para um plano de dominação mundial, de crescer a sua empresa e vender para o mundo todo, vale muito a pena. Uhum. Porque você tem uma concentração física muito grande de muitos potenciais, uhum, clientes. Uhum. Então, a serendipity, né, que é o que a gente fala aqui, ela acontece muito rápido. Então, pô, todo dia você tem um evento, um happy hour, um negócio para construir relacionamento. É um ecossistema muito mais maduro em todos os momentos do funil. Então, se você fala, estou construindo um business global, puta, super vale a pena. E aí você tem que entender qual é a melhor maneira de, entre aspas, fazer o soft landing aqui. Seja via um programa de aceleração ou, de fato, testar ao máximo antes de você vir para cá. Então, se você é uma empresa do Brasil, por exemplo, e você tem um produto que é global, você pode ter o business, o seu site em inglês, tentar conseguir leads no mundo todo, fazer calls, tentar ao máximo, antes de vir para cá, já ter clientes ao redor do mundo. Eu acho que isso vai te ajudar muito, porque não basta você fazer um programa de aceleração, ir para uma Y Combinator ou uma 500 Startups e achar que esses programas vão resolver a sua vida. É o timing, né, de quando você entra num programa de aceleração, é tão importante quanto a qualidade desse programa. E você tem que ter um objetivo muito claro, assim, o que esse programa vai fazer para você. Eu costumo dizer que programas de aceleração especificamente, assim, eles ajudam a companhia a levantar mais capital. Uhum. Então ela tem que ser um forcing function para o seu fundraising. Esse é um ponto. Uhum. O segundo ponto é a sua capacidade de se tornar um empreendedor melhor por estar ao redor de outros empreendedores muito bons. Sim. Então eleva o seu nível, o seu jogo, a sua gana todo dia. E o terceiro ponto é o alumni network, né, de outras pessoas que já passaram por esse programa, que podem colaborar e contribuir com você. Mas o timing é muito importante, quer dizer, quanto mais madura, mais estável a sua empresa está, melhor. Ou seja, a minha visão é que, assim, se eu fosse hoje começar uma startup, eu ia esperar o máximo para levantar venture capital. Mesmo que se fossem anos, eu ia passar um tempão no bootstrap para quando eu sentar à mesa com qualquer investidor, eu ter a possibilidade de escolher com quem eu quero trabalhar. Sim. E sempre tomar as decisões de negociação numa posição de força. Né? Então, e aí, assim, eu percebi que eu não respondi a sua pergunta, né? Então, com relação a como eu vejo o Vale do Silício. Ou seja, ele pode ou te ajudar a levantar, a trazer as melhores práticas do Vale do Silício, ou você levantar capital aqui, se conectar, ter um parceiro aqui, que é o que a gente está fazendo, por exemplo, com algumas das nossas empresas. O caso da a Eleven Docs ou a BX Blue são empresas que são muito focadas no Brasil. Quer dizer, uma é um marketplace para crédito consignado, a outra é a maior rede de cartórios do Brasil, sem ter um cartório próprio, ajudando empresas a fazer o document management quando precisam de uma série de registros cartorais e tal. Então, esses business, o cara não tem que ter um escritório aqui, porque não tem cliente aqui, não tem nada a ver. Mas assim, ele levanta dinheiro com VCs daqui, uhum. E quando você pensa em best practices of, e aí of can be tipo anything, uhum. A gente consegue conectar essa pessoa com um amigo nosso que trabalha na Salesforce, outra pessoa que trabalha no Zendesk, outra pessoa que trabalha no XPTO e tal, entendeu? Então, eu tô com uma demanda assim, complicada, que eu tenho, sei lá, 3 SDRs, o meu CAC é X, o meu LTV é esse... me ajuda. Eu vou falar, pô, beleza, eu posso te ajudar, mas eu também tenho 3-4 amigos que resolvem esses problemas todos os dias. Vai lá falar com eles, pega um avião e vem pra cá. Então eu te ajudo nisso, pra essas empresas. Ao mesmo tempo que 100% das companhias que a gente investiu levantaram capital fora do Brasil. Menos uma que... E eu tô dizendo 100% assim, não só essas 4, né? Dos 7 sócios nós investimos em 67 empresas nos últimos 5 anos. Então, tô falando de um pouquinho maior de empresas, né? E o outro aspecto, então é isso, assim, ou você vai beber um pouco dessa mentalidade do Vale do Silício, trazer isso para o seu mercado local, ou você vem para cá para construir um plano de dominação mundial.
Legal. E falando um pouquinho desse plano de dominação mundial aí, quais critérios que vocês usam, cara? Se alguém bater na sua porta amanhã e falar assim, cara, eu vim aqui para o Vale do Silício atrás de dinheiro, o que você vai olhar para a empresa desse cara?
Então, a gente tem uma visão um pouquinho diferente dos outros fundos. Você costuma ouvir que todos os VCs vão falar que a gente investe em pessoas, é sempre pelas pessoas. E isso é verdade, né? Claro. As pessoas não fazem a empresa. Mas antes de olhar as pessoas, a gente olha mercados. Isso é uma mudança muito diferente quando você olha os business. Então, a gente é super market-driven. Uhum. Porque a nossa visão é a seguinte, tipo... Você pode ter as melhores pessoas do mundo, mas se você está no mercado errado, o business não gera um outsized return. Uhum. Né? E é importante entender que, assim, todas as vezes que a gente está investindo numa empresa, a gente calcula assim, pô, será que essa empresa consegue retornar o fundo inteiro? Porque essa é a matemática do Venture Capital. Essa empresa tem o potencial de se tornar uma multi-billion dollar company, e a gente tem que conseguir ser capaz de alguma forma, racionalizar uma projeção de que isso vai ser possível 6-7 anos depois do nosso investimento. Então, os mercados enormes dão, eu diria assim, um conforto maior para a gente conseguir encontrar esse caminho, né?
Legal.
Então, primeira coisa é o mercado. Qual o tamanho do mercado? É. E aí tem maneiras diferentes de você olhar o mercado, tanto top-down quanto bottoms-up, né? E aí a gente pode depois entrar nesse assunto. Depois a gente olha pessoas. Então, dentro da OneVC, a gente é super... disciplinado com checklists. Então, para cada momento que você se reúne com a gente, nós temos uma série de perguntas na nossa cabeça que a gente está pensando, uhum. E a gente quer responder. E numa das primeiras reuniões, uma das coisas que a gente gosta de entender dos founders é literalmente o quanto sofrimento essa pessoa já passou na vida dela. Uhum. Porque tem uma questão muito... um paralelo super relacional, assim, que se você uhum. sofreu muito na sua vida e superou essas uhum. dificuldades... provavelmente você vai ser um bom founder, porque determinação e resiliência e superação são muito importantes, né? E o Mark Cuban tem aquela frase lá que o esporte mais competitivo do mundo é business, e eu acredito nisso. Então, para você ganhar em business, cara, você tem que ter muita resiliência.
Você tem que ter apanhado muito também, né?
Exato, exato.
Passado por aquilo.
E tá disposto a tomar porrada e seguir em frente, né? Então, a gente olha isso, assim, quer dizer, founders muito resilientes. Eu acho que aquela história de você ter domain expertise, já ter experiência no mercado, conta muito, mas não necessariamente, porque às vezes você resolver problemas de olhando from a first principle basis faz mais sentido. Uhum. E por último, obviamente, o produto, né? Então, nessa ordem, assim, mercado, pessoas, produto, e o produto que tem que ser no mínimo 10 vezes melhor do que a solução atual que ela existe. Então, a gente é super focado também na diligência com customer reference checks, né? Aí falando de uso para B2B SaaS, que eu acho que é a audiência do podcast, de falar com vários clientes. E então, muito da cultura dentro da OneVC como firma é uma cultura muito de paranoia. A gente não confia em ninguém, nem nós mesmos, assim. Então, a gente gosta de dizer assim, que in God we trust, all the others must bring data. Então, Por exemplo, se a gente está fazendo uma diligência numa empresa e você me apresenta três clientes específicos, eu vou atrás de mais três que você não me apresentou. Uhum. E aí ver se o que essas pessoas que você não me apresentou e as que você me apresentou estão falando a mesma coisa. Né? Mas é isso. Mercado, produto... Desculpa, pessoas, mercado, cara, pessoas, cara, e produto.
Legal. Cara, e falando um pouquinho do que você vai apresentar lá no Superlogic Experience, o que você pretende levar lá para esse público brasileiro com relação ao que você passou por aqui, o que você vive, as startups que vocês investiram, enfim, o que você pretende levar
legal
para lá?
Eu acho que tem duas coisas assim, que podem ser... A minha ideia é ser útil, sabe, para o pessoal que está lá e ajudar o cara que está na audiência ali a entender como que o Vale do Silício se encaixa na jornada da empresa dele. E aí tem algumas maneiras específicas, né? Seja com capital, network, domain expertise, ou na parte de, eu diria mesmo assim que eu falei de capital, né? Então de fundraising mesmo. Então parte da apresentação vai ser bem tática mesmo para explicar esse checklist, ou seja, eu acho que uma maneira legal de fazer algo que seja útil é passar pergunta por pergunta de como a gente pensa quando a gente analisa os deals e pro founder entender e se preparar. Não é rocket science, entendeu? Sim. Mas tem uma metodologia muito clara do nosso approach para as empresas, porque pessoalmente eu acredito que o jogo de venture capital é um jogo de disciplina. Então é uma mistura de enterprise sales com disciplina. Uhum. Então é isso, assim, eu vou falar sobre o que você precisa fazer para conseguir captar uma rodada de investimento no Vale do Silício. Quais são as suas expectativas com relação a como o Vale pode te ajudar, como a gente pensa para investimentos que nunca vão ter um escritório aqui ou para investimentos que vão ter um escritório aqui, e aí passar pergunta por pergunta, ou seja, como você deve apresentar os seus KPIs, como você deve apresentar a sua análise de mercado, a sua métricas, tração, histórico do time, como você negocia os termos da sua rodada, a questão de valuation, etc. Então, é isso que eu tenho em mente. Né? Vocês me dizem também.
Legal, é isso.
Não, muito bom. Se faz sentido, né?
Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou até que está inovando no modo que os VCs trabalham. Né? E essa inovação está nesse tipo de checklist ou não? Em que você inova exatamente?
Ah, não, tem outras coisas, na verdade. Boa pergunta. Acho que esse checklist ele é bem básico, assim, não tem nada. Mas ele é legal, porque nem todo mundo tem, acho que, esse approach mais holístico, assim, com uma heurística de investimentos disciplinada. Porém, o que a gente tem que é bem diferente na OneVC é um negócio chamado modelo híbrido de investimentos, basicamente. E como funciona o hybrid model? É assim, quando a gente senta para conversar com o founder, eu digo para você assim, a gente assina um term sheet, mas em vez de fazer um investimento só, né, entre aspas, de R$1 milhão, $350 mil, por exemplo, a gente faz um term sheet que tem um reservation, por exemplo, de $700 mil. A gente vai, investe $350 mil do fundo e aí te apresenta para 30 fundos em 48 horas. Então, e te ajuda no seu fundraising. Então, a nossa ideia é sempre ser capaz de ser o primeiro ou segundo cheque de investimento nas empresas, em especial para poder tomar decisões com alto nível de convicção. Então, o nosso funil, por exemplo, ele converte a 0,6%. Todas as reuniões que a gente faz, a gente só investe em 0,6% dos fundos. Mas aí, voltando. Então, a gente investe e aí depois os nossos investidores, os LPs da OneVC, têm a possibilidade de co-investir diretamente nas empresas. Então, a gente tem capital de algumas das famílias mais proeminentes do Brasil, pessoas super experientes, poderosas também na Europa e aqui nos Estados Unidos. Uhum. Então, esse pessoal tem a possibilidade de investir diretamente na empresa, só que tem um outro ponto. Para todos esses veículos paralelos que a gente chama, a gente traz nossos amigos na pessoa física para investir. Estou dizendo amigo, assim, o brother que vai lá e toma uma pinga comigo, sim, no churrasco, não é isso, né? Às vezes também,
sim,
mas é mais do que eu sento com você e falo assim, André, o que você está precisando de ajuda na Superlogic agora? Aí você fala, cara, eu preciso de ajuda em Customer Success, eu estou montando um marketplace para fazer a distribuição de outros vendors, eu tenho um problema de billing específico. Aí, by the way, o nosso back-end é construído em escala, mas eu tenho também algumas coisas de microservices e tal. Então, o meu CTO também está precisando de ajuda nisso. Eu falo, legal. E a gente vai atrás, o time da ONVC vai atrás de operadores específicos que têm esse domain expertise e eles vão investir na tua empresa. Então, isso é super legal. Então, porque a gente alinha interesses a longo prazo. Sim. E é uma galera que investe pouquinho. Ele investe, tipo, $5,000 na empresa, $3,000. Mas como a gente tem uma parceria tecnológica com a AngelList, então, de uma certa forma, a ONVC está hospedada na nuvem. É como se a gente tivesse o AWS para Venture Capital. Uhum. A gente consegue fazer isso. Então, a ideia é o quê? É construir uma firma de Venture Capital com Network Effects, que cada vez que eu faço um investimento, a firma e os investimentos melhoram over time. Então, a gente tem toda uma rede tailored de operadores que entram deal by deal, baseado nas do domain expertise que os founders pedem. Uhum. Nós damos a liberdade dos nossos investidores em aumentar posições em deals que eles acham específicos para a gente. E a gente é uma forcing funding, uma forcing function in funding para a sua rodada, porque a gente quer um cheque significativo de, seja, $700,000, né, e te ajuda a levantar mais $2 milhões. Então, nesse caso, eu acredito que a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade como firma é fazer três coisas pelas empresas. Se a gente escala esse modelo, eu já tenho uma série de pessoas envolvidas dentro da rodada da sua empresa que podem te ajudar taticamente. Então a gente tem que fazer três coisas para sempre ter um assento à mesa. Um é ajudar você a levantar mais capital agora ou depois. A outra é contratar time executivo das empresas para o Series A e Series B e ajudar você a encontrar clientes. Então, com o hybrid model, a gente consegue fazer mais do que isso. Então, esse é o nosso edge, basicamente.
Uhum. Muito bom.
Legal.
Muito legal.
Pedro, é isso, cara. Muito obrigado pela disponibilidade aí do tempo. Espero que você tenha gostado.
Não, um prazer. Estou animado para ir para Campinas e fazer conhecer todo mundo lá e passar um tempo com vocês.
Beleza.
Nós também. Essa entrevista só nos deixou mais animados.
Pois é, com isso.
Muito
valeu,
bom.
Cara.
Legal.
Obrigado.
Que bom. Valeu.
É isso aí, pessoal. Valeu pela audiência. Só lembrando, o podcast do Experience vai ao ar todas as quintas-feiras, de hoje até o evento, que acontece nos dias 7 e 8 de junho. Quem quiser mais informações, vai lá no xp.superlogica.com. E só lembrando, o segundo episódio da nossa série aqui do Experience vai acontecer na quinta-feira que vem com a Cláudia Valle, tá bom? Um abraço e até lá.